Nós estamos na nossa série Chamados para Ser Discípulos. Discipulado, ser discípulo, que é o tema do nosso ano. Uma expressão que aparece mais de 250 vezes na Bíblia, muito constante, muito cara à Bíblia Sagrada, à mensagem de Jesus. E em especial, muito cara a nós, que somos chamados para o discipulado com Jesus de Nazaré. No nosso primeiro encontro, o pastor Lisânias nos ensinou a respeito do que é ser discípulo e nos convidou a esse movimento da alma de acolher o chamado de Deus para sermos discípulos. No segundo encontro, o pastor Samuel falou da importância da oração nesse processo, da oração enquanto conversa, mas especialmente enquanto relação com Deus. E hoje quero falar com vocês sobre a importância de buscar a Deus. Buscar a Deus. O caminho do discipulado, ele começa na busca pelo divino, na busca pelo Senhor. E a nossa conversa nessa manhã é sobre buscar a Deus. Para isso, quero convidá-los ao texto de Isaías, capítulo 55. Nós leremos a partir do verso 6. Isaías, o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 55. Nós leremos a partir do verso 6. E hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Nós trabalharemos dois textos em conjunto. Então você que está com a sua Bíblia em papel, pode abrir também o texto de João, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 14. Nós leremos os versículos 5, 6 e 7. Isaías 55, verso 6, João 14, o verso 5. Enquanto você encontra, quero falar uma coisa. Ontem eu fiz 31 anos de idade. Sei que não parece, parece 25, mas eu fiz 31. E ontem, glória a Deus, obrigado. E o que pouca gente sabe é que exatamente há um ano atrás, no dia 16 de março, que foi o dia que nasci, a Rafa e eu enchíamos um caminhão e vínhamos para cá. Nós estávamos chegando na igreja, nós começamos aqui oficialmente no dia 1 de abril, mas no dia 16 de março do ano passado foi quando a gente encheu o caminhão, se mudou e a gente veio morar aqui perto para vir a essa igreja, servir essa igreja. E um ano depois, o que eu quero dizer a vocês, aproveitando a oportunidade de que eu estou aqui publicamente, é obrigado. Fomos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, e o carinho de vocês, em especial de todo o grupo pastoral, pastor Humberto, Liz, Samuel, pastor Clauber, tem sido fundamental para que a gente possa servir a igreja com amor, com zelo. Nós nos sentimos muito cuidados, respeitados, amados, acolhidos. Então, é só uma palavra de gratidão. Muito obrigado a toda a igreja e aos nossos pastores e o presbitério também. Vamos ao texto. Isaías, capítulo 5. Quero ler a partir do verso 6. Desculpa, 55. 55, a partir do verso 6. Fiquei até emocionado aqui, né? Palavras do Senhor, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Vamos ler também o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Paizinho querido, muito obrigado por esse encontro, obrigado por essa manhã de louvor e adoração ao Seu nome. Pai, nós te pedimos como Tua igreja que a Sua palavra ganhe vida em nós hoje. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para que seja terra fértil para ouvir a Tua voz. Pai, por favor, que o Teu Santo Espírito nos movimente nos converta, mexa com a nossa alma. Faça uma boa obra em nós hoje a partir das tuas palavras, que não voltam vazias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Essa expressão do livro do profeta Isaías está em um contexto muito amplo. O profeta Isaías foi um dos profetas que falou ao reino do sul, que tinha por capital Jerusalém, e o tempo inteiro a mensagem desse profeta era: voltem-se ao Senhor, abandonem a idolatria, voltem-se à aliança que o Senhor fez com vocês, saiam do caminho de injustiça, da opressão. Governantes, voltem-se a Deus. Líderes da religião, voltem-se a Deus. Povo, voltem-se a Deus. E o povo obstinado de coração e os seus líderes também igualmente obstinados não ouviram esse chamado divino a partir da boca de Isaías de voltem-se a Deus. E por isso foram duramente castigados. Deus enviou a Babilônia. E a Babilônia, então, oprimiu, dominou o povo de Jerusalém. Inclusive, pegou o povo de Jerusalém, levou de lá, levou para a Babilônia. E o povo ficou exilado durante muitos anos. E então, um dia, Deus, ele resolve resolver a situação, lidar com isso. E Deus manda a nação persa a partir das mãos de Ciro para oprimir agora a Babilônia e libertar o povo para que eles voltassem a Jerusalém. Esse povo volta para a terra de Jerusalém, que agora é terra arrasada, que precisa ser reconstruída, e eles voltam com muitas perguntas. Será que o nosso Deus é de fato tão poderoso assim? Porque quando a Babilônia veio, eles nos oprimiram e Deus não fez absolutamente nada. Se ele fosse tão poderoso quanto diz ser, ele teria feito algo, ele teria nos protegido. Mas não, nós fomos oprimidos, exilados, levados. Será mesmo que ele é tão grande assim? E se ele for, será que ele se importa com a gente? Porque se ele se importasse, nós não teríamos sofrido aquilo que sofremos. E o Senhor responde: eu me importo com vocês, amo vocês, e sou tão grandioso que até mesmo a opressão da Babilônia sobre vocês fui eu que defini. Desculpa. Fui eu que defini. Porque a opressão da Babilônia sobre vocês foi um castigo, foi um julgamento na história que não tinha como objetivo destruí-los, mas tinha como objetivo purificá-los. Um julgamento purificador, para que aqueles que permanecessem se tornassem um remanescente para a vinda do reino de Deus, para a vinda do santo de Deus. E o santo de Deus vem, porque vocês não conseguem não cair na idolatria, vocês não conseguem não cair nas injustiças, vocês não conseguem ser fiéis às alianças. E por isso o santo de Deus vem. E o santo de Deus vem cheio de fidelidade, cheio de bondade, cheio de amor. Ele carregará em si mesmo os seus pecados, os seus descaminhos. Ele morrerá por vocês, se dará como Cordeiro de Deus. Os seus pecados estarão sobre ele, ele carregará tudo consigo. E ele então trará uma paz, nova paz na relação entre o povo judeu e Deus. E aqui eu estou citando Isaías 53. E logo depois disso, depois que a nação vai para o exílio, volta para o exílio, desconfia de Deus, o profeta anuncia o envio desse servo sofredor de Deus, desse santo de Deus. Finalmente, o profeta começa a dizer novamente ao povo, assim como no início, antes de tudo isso acontecer: voltem-se a Deus. Voltem-se a Deus, busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Deus os ama, Deus conta com vocês, voltem-se a Deus. Alguns versículos antes, aqui no versículo 1, o texto diz: venham todos vocês que estão com sede, Venham as águas. Venham todos vocês que não têm dinheiro, mas têm fome. Comprem pão. Desfrutem. O que o texto está dizendo é: vocês que têm uma necessidade, uma falta de Deus na alma, venham e bebam. Vocês que têm anseio e fome por Deus e não podem bancar a si mesmo na existência, não se preocupem, porque o sacrifício do Santo de Deus os banca. Então venham e comam. Venham a Deus. Dostoiévski, filósofo russo, ele diz que existe na alma humana um vazio do tamanho de Deus. Existe na alma humana um vazio do tamanho de Deus. Toda alma humana carrega uma sede. Toda alma humana carrega uma fome. E só Deus pode suprir. Só Deus pode saciar, finalizar, preencher de sentido essa sede e essa fome. Isso é uma boa notícia. Porque se em toda alma humana existe um vazio do tamanho de Deus, e quando a gente está com sede, a gente procura por água, quando a gente está com fome, a gente procura por comida, então se a gente tem um vazio do tamanho de Deus, a gente vai procurar por Deus. Então a primeira boa notícia é, naturalmente nós procuramos por Deus, porque existe em nós um vazio do tamanho de Deus. A má notícia é aquilo que disse João Calvino, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, não necessariamente quando nós sentimos existencialmente um vazio de Deus, nós procuramos pelo Deus Jesus Cristo, pela Trindade Santa, mas nós começamos um processo de construção de ídolos e vamos buscando preencher esse vazio a partir das nossas vãs idolatrias e das nossas construções de divinos na nossa cabeça. Tem um teólogo, Paul Tillich, que ele disse o seguinte, que Deus não é um nome próprio. Deus é um substantivo. E é um substantivo que nós damos, uma identificação que nós damos, a busca última da nossa existência, a preocupação última da nossa existência. Então, pensem assim, você tem lá uma pastinha do seu computador, ou melhor, sua área de trabalho, e na sua área de trabalho tem várias pastinhas. Essa área de trabalho é você. E aí tem lá a pastinha família, a pastinha dinheiro, a pastinha viagens, a pastinha carreira e a pastinha trindade. Yahweh, o Cristo, o Espírito Santo de Deus, a pastinha Deus. Aí a grande pergunta que você precisa se fazer é, o que é que eu busco como razão última da minha existência? Se eu busco como razão última da minha existência o dinheiro e a minha família, a minha carreira, inclusive o meu Deus, a minha saúde emocional, os meus recursos, todos estão submetidos à busca do dinheiro e ele é a minha busca última, então o dinheiro é para mim um Deus. Então você tem que pegar essa caixinha e deixar lá escrito dinheiro, você coloca tracinho, Deus. Você identificou um Deus na sua vida. E o que o Paul Tillich está dizendo é, enquanto você não reconfigura a sua vida e passa a buscar Deus como um fim e não como meio para encontrar outros fins, então você está em um processo de idolatria. Imagina o seguinte, você quer muito fazer uma viagem, você quer ir para Paris, para a glória de Deus. Depois eu até contar o testemunho, irmãos... Deus me levou para a torre. E aí você quer ir, começa a trabalhar e se dedicar, e para isso você precisa deixar os seus filhos sozinhos em casa, você abre mão da tua relação com a tua esposa, e a sua saúde está indo para o ralo, porque você precisa trabalhar e se dedicar, e juntar dinheiro, e mais dinheiro, até que você começa a ver que não dá conta, e você fala assim, meu Deus, o que será que eu faço para Deus, para Ele me dar mais dinheiro para eu ir? Aí você ouve na TV assim... Compre essa meia ungida. A meia que o pastor usou domingo no culto. Aí você fala, eita, meia do pastor. O pastor ainda estava fazendo aniversário, duas vezes ungida. Vou comprar essa meia. Você compra a meia e tal, e vai atrás para ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque você tem o objetivo da viagem. Você tem o objetivo de enriquecer. Você tem o objetivo de crescer na carreira e você usa tudo na sua vida, inclusive Deus, para alcançar esse fim. Você caiu no caminho de idolatria. Quer ver um outro caminho de idolatria possível? E esse é mais sofisticado? É quando você define uma parte de Deus como se fosse o todo. Você está lá cheio de mágoa no seu coração, alguém te fez muito mal, e aí você pensa assim, Deus é o meu vingador. Ah, esse sujeito vai cair nas mãos do Deus irado. A minha vitória vai ter sabor de mel. Ah, quando Deus pegar... Porque Deus para você é vingador. Mas você esquece que Deus também é compassivo e cheio de misericórdia. Ou você fala assim, ah, eu ando aqui nos meus descaminhos, mas eu sei que Deus é todo amor, Deus é o cordeiro, ah, que coisa gostosa. Mas você esquece que Deus é o leão da tribo de Judá. Um dia Deus abrirá os livros e trará julgamento sobre toda a terra. Define parte de Deus como o todo. O teólogo dizia que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós retribuímos o favor. Você cria um Deus à sua imagem, à sua semelhança, que corresponde às suas expectativas, chama esse de Yahweh, chama esse de Cristo, chama esse de Espírito Santo, e você nem sequer percebe que está num caminho de idolatria, porque você colocou o nome certo nessa imagem errada que você fez de Deus. Haver no ser humano um vazio do tamanho de Deus orienta o ser humano a uma busca, mas, ao mesmo tempo, orienta também o nosso coração enganoso a muitos caminhos idolátricos. Por isso que o primeiro ensino dessa manhã é, para ouvir o chamamento do profeta Isaías, busquem ao Senhor, é necessário que você identifique quem é o Senhor na sua vida. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? E a Bíblia Sagrada faz isso de uma maneira muito bonita. A Bíblia é a revelação de Deus. Se você quer definir, identificar, colocar o nome na pastinha certa, quem é o seu Deus, é necessário recorrer às Escrituras. E o que as Escrituras dizem em Hebreus é que durante muito tempo Deus falou por meio dos profetas, mas hoje Ele fala por meio do Filho. E não só da voz do Filho, mas da presença do Filho, da vida do Filho. O Filho traz a mensagem completa de Deus. Colossenses, no capítulo 1, o verso, a partir do verso 15, tem uma das expressões mais lindas da Bíblia Sagrada falando a respeito de Jesus. E eu leio o texto com você. Colossenses 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É necessário que nosso coração se renda à identificação do Senhor Jesus Cristo como o nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo como a materialização, a encarnação daquilo que Deus é, da Santa Trindade de Deus. O texto que nós lemos de João, capítulo 14, os discípulos estão conversando a respeito da ida para o Pai. Jesus Cristo acabou de dizer, olha, a casa do meu Pai é grande, tem espaço para vocês. Eu vou lá, eu vou preparar lugar, vou arrumar cama, vocês vão morar tudo comigo na casa do meu Pai. E vocês sabem qual é o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé, ele levanta a mão assim, ele olha para os discípulos, né? Ele fala, Jesus, que mal lhe pergunte, eu não sei nem para onde é que você vai, como é que eu sei o caminho? Pergunta sincera. Talvez a gente fizesse a mesma pergunta, ou não, né? A gente ia ficar assim, ah, beleza, sabemos sim. Mas o Tomé pergunta, eu não sei nem para onde é que o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? E aí Jesus Cristo responde, eu sou caminho, verdade e vida. Quando foi que o próprio Deus, a respeito de si mesmo, disse eu sou? Lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, o Moisés vê uma sarça ardente, queimando, ela não se consome. Ele acha aquele fenômeno físico interessante, se aproxima. Quando ele se aproxima, vem uma voz que diz, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que tu pisa é santo. Ele tira, e aquela voz diz, Moisés, vá até o Egito, pegue o meu povo, o povo hebreu, liberte-os, eu estarei com você. E aí o Moisés diz assim, ô divindade, com todo respeito, né? Desculpa, mas os egípcios conhecem muitos deuses. Nós estamos em uma cultura, em uma região, que muitos são os deuses a quem eles adoram. Quando eles me perguntarem qual Deus está os libertando, o que é que eu direi? E aí Deus responde, diga que eu sou. Diga que eu sou. E depois de muitos séculos, aparece Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz, ego em mi, eu sou. Eu sou. O que Jesus Cristo está fazendo é dizendo para os seus discípulos, mais do que um rabino, mais do que um mestre, mais do que um senhor que vocês seguem na terra e compreendem seus ensinamentos, mais do que verdades filosóficas extraordinárias, mais do que bons ensinos sobre a vida, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu habito no Pai e o Pai me habita. Eu sou o caminho, verdade e vida para Ele. Quer conhecer o Pai? Olhe para mim. Identifique quem é o seu Deus. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Identifique quem é o seu Deus. Tendo identificado quem é o seu Deus, agora eu volto ao texto de Isaías. Busquem o Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo. O revelado nas Escrituras. Enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. O segundo ensino para a busca pelo Senhor é, tendo o identificado, busque-o com urgência. Eu me lembro de um amigo muito querido, que é ateu, e um dia a gente conversando, comendo pizza de madrugada, assim, ele falou assim, fala real para mim, você acredita que se, quando eu tiver assim, 5 minutos antes de morrer, você está lá comigo no leito, e você disser assim para mim, meu, falta 5 minutos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você disser isso para mim, eu falar, aceito, você acha que eu vou para o mesmo lugar que você? Eu falei, eu não tenho a menor dúvida, que o Senhor Deus vai te salvar e a gente vai morar junto lá no céu, na Nova Jerusalém, com Jesus Cristo. Aí ele falou assim, então qual é a sua vantagem sobre mim? Pergunta boa, né? Porque a minha vida está muito boa. Futebolzinho no sábado, churrasquinho no domingão, tal, vou para as baladinhas, tenho umas minas top. E você está aí, né? Todo piedoso, se esforçando. De vez em quando você vem aqui e fala, os irmãos não me ouvem. Qual que é a vantagem que você tem em relação a mim? E eu me lembro que eu respondi assim para ele. Olha, essa pergunta é boa. Você quase me desviou, irmão. Mas respondi assim para ele, a vantagem de andar com Deus é andar com Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele não é uma vantagem competitiva para a vida. Eu não vou conseguir o melhor emprego do que os ímpios porque eu ando com Deus. Eu não vou ser mais curado. O sol nasce sobre bons e maus. A chuva cai sobre bons e maus. A vantagem que eu tenho de andar com Deus é andar com Deus. É ter a minha sede saciada. É ter a minha ausência de sentido preenchida. É caminhar com aquele que é o meu Senhor e Mestre. É começar aqui e agora aquilo que farei por toda a eternidade. Que é viver e caminhar em amor. essa é a vantagem. E eu encerrei a conversa ali, para ele não fez muito sentido, mas hoje eu ainda diria mais uma coisa para ele. Depois vou mandar esse vídeo para ele. Eu diria o seguinte: olha, busque ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Busque enquanto você pode achá-lo, porque chegará um tempo em que não será mais possível encontrar o Senhor. Inclusive, quantos de nós, quando lê esse texto, olha, você que tem sede, beba, você que tem fome, coma, quantos de nós não olha para esse texto e diz: há muito tempo eu não sinto sede de Deus. Pastor, sendo sincero, se você não falasse de Deus hoje, eu não ia nem lembrar dele. Há muito tempo eu não sinto fome de Deus. Há muito tempo eu não tenho desejo de Deus, anseio de Deus. A minha alma está completamente adormecida em relação a Deus. Ou você pode ter uma outra experiência, quer dizer, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, mas quando eu entro no meu quarto, eu ajoelho, eu fecho a minha porta e eu procuro Deus e não acho. Eu busco por uma presença e não encontro. Ponho até uma musiquinha do fundo, mas nem arrepio dá. Não acho Deus. Não encontro Deus. E me parece que esse texto está dizendo: olha, existe um momento nas nossas vidas que a nossa sede, que a nossa fome se deparam com a presença do divino em nós. E quando esse tempo chega, não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para depois. Nós sabemos o tempo inteiro que precisamos buscar a Deus, mas tem manhãs, e se essa manhã for definitiva na sua vida, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Existem momentos em que parece que a Bíblia faz sentido em nós. Deus faz questão em nós. A nossa fome reaparece, a presença de Deus é manifesta, e nesse momento, o que o profeta está dizendo é: busque-o. Pegue, agarre, clame, não deixe passar oportunidade, tenha senso de urgência. Nós ficamos deixando a vida para amanhã e a busca para amanhã, como se o amanhã fosse certo. Mas como disse o filósofo, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. E se nós precisamos olhar para o tempo com esse senso de urgência, então a busca a Deus precisa ser feita agora. Identifique o seu Deus. Tendo o identificado, busque-o com urgência. Não perca tempo. Não perca tempo. E terceiro, o texto continua. No verso 7 de Isaías: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O terceiro ponto, que eu creio que é o ensino do profeta Isaías, é: a busca a Deus exige de nós um redirecionar do nosso caminho. Redirecionem os seus caminhos, transformem os seus pensamentos e busquem a Deus não como quem está cheio de si, mas busque com a humildade de quem reconhece que precisa de perdão, de misericórdia, de graça, que precisa e depende do sacrifício que cobre toda a terra, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que o terceiro ponto é: realinhe o seu caminho. Realie o seu caminho. Eu fico imaginando, e por isso que eu peguei esse texto de João 14, porque parece que ele está dialogando com o profeta Isaías. Fico imaginando alguém que leu o profeta, chegando para Jesus e dizendo assim: Jesus, eu li Isaías 55, e ele diz: busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Jesus, como eu busco o Senhor? E Jesus diria: eu sou, se você está procurando por Deus, bem-vindo, você chegou, eu sou. Então encontrei? Encontrei. Então o profeta também diz para que eu endireite os meus caminhos. Pois bem, eu sou o caminho. E ele diz para que eu redima os meus pensamentos. Pois bem, eu sou a verdade. E ele me diz para que eu venha buscando misericórdia e o perdão. Pois bem, bem-vindo, eu sou a vida. Jesus Cristo está se apresentando como o Deus, aquele que é um com o Pai. E ele é caminho, é verdade e é vida. E essas três coisas não são absolutamente distintas e conceitualmente opostas, mas são absolutamente complementares. O que Jesus está dizendo é: se existe um caminho verdadeiro para a vida, esse caminho sou eu. Eu sou o lugar, eu sou o ambiente, eu sou o caminho que aquele que está buscando o Pai deve andar. Eu sou a reta vereda, eu sou o chão da existência, o chão da vida. E aquele que quer chegar ao Pai deve andar por onde eu andei, deve andar como eu andei, deve desejar o que eu desejo, deve pensar como eu penso, deve ouvir da minha voz, porque eu sou o caminho. E eu sou o caminho que se materializa em verdade. Muitos de nós pensam que a verdade é um conceito, a verdade pode ser alcançada por meio da cognição. Os filósofos diziam que toda a busca humana é pela verdade. E Jesus Cristo vem e se apresenta não como conceito, mas como um homem vivo, dizendo: vocês só compreenderão o que é a verdade quando vocês andarem no meu caminho e experimentarem a vida como eu a apresento. Vocês não conhecerão a verdade a partir dos conceitos, mas a partir da experiência do chão da vida. Você só consegue compreender a verdade não quando você entende que tem que dar a outra face, mas quando você dá. Não quando você entende que precisa buscar o sujeito que está caído no meio da rua, mas quando você busca. No momento em que você vive, experiencia, materializa, encarna o caminho que é o Cristo, a verdade se abre diante dos seus olhos e você percebe que encontrou a vida. A vida. Que vida? A vida do próprio Deus em você. Percebe como não é um conceito separado, mas é um conceito complementar. É no caminho, andando no caminho, na vereda do caminho, na experiência do caminho, que os meus olhos se abrem para a verdade, e eu, preenchido de vida, ando no caminho e vejo a verdade, e ela me enche ainda de mais vida. É um processo cíclico. O que Jesus Cristo está dizendo é: venha a mim todo aquele que busca o Pai, eu endireitarei os seus caminhos, eu transformarei os seus pensamentos, eu perdoarei os seus pecados e eu cessarei a sua sede. Jesus de Nazaré, glória a Deus, glória ao Santo de Deus. Identifique quem é o seu Deus. O nosso Deus é apresentado na Bíblia por Jesus. Jesus encarna a plenitude de Deus. Jesus é aquele que esteve com Deus e era Deus antes mesmo da criação. Jesus Cristo encarna, inclusive, materializa, inclusive, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipotente, o Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus se sujeita a ser menino, mas é um menino cheio de glória, cheio de bondade, cheio de verdade. Identifique Jesus Cristo como seu Deus. Tendo identificado, busque-o com senso de urgência. Tempestivamente, o dia é hoje, a hora é agora, não saia daqui em nome de Jesus sem dizer: eu quero buscar esse Deus. Inclusive, pode ser que você esteja ouvindo isso pela primeira vez. Pode ser que você nunca entendeu que Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Deus, que você esteja pisando pela primeira vez em uma igreja. Pode ser que você esteja dizendo: hoje é a última chance que eu dou para Deus, em nome de Jesus. Busque-o hoje, agora, já, não perca tempo. Terceiro ponto, nessa busca, permite que o Senhor, que é o doador de toda a vida, endireite os seus caminhos, para que você se achegue ao Pai pelo caminho que é o Cristo. E para concluir, eu gostaria de te fazer um convite. No nosso acampamento de carnaval, nós falamos sobre as disciplinas espirituais a partir do livro do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. E o Richard Foster, ele apresenta várias disciplinas: a meditação nas escrituras, o estudo, a leitura, a oração, o jejum, o serviço, a contemplação. Enfim, são muitas disciplinas espirituais para, exercendo-as, sejamos transformados e conformados à imagem do Cristo. E o Richard Foster diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz: olha, não se engane, as disciplinas espirituais não farão você ser transformado e conformado à imagem de Cristo por si sós. As disciplinas espirituais, na verdade, elas vão fazer com que você vá até um lugar onde Deus te visita. Você vá até um lugar onde a presença de Deus é manifesta. Vá até um lugar com uma busca, com um anseio. E a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que busca, o achará. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. E se você busca por meio do jejum, jejum; se por meio do serviço, o serviço; se por meio da Bíblia e da devocional, a devocional; se por meio da oração, a oração. Mas se busca de todo o coração, entrou numa trilha e foi a um lugar onde a presença de Deus é possível e manifesta. E o Richard Foster diz: quando você chegar nesse lugar, esteja sensível àquilo que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida. As disciplinas espirituais não nos transformam em supercrentes. As disciplinas espirituais nos levam a um lugar onde a presença de Deus é manifesta e onde Ele nos transforma radicalmente. Radicalmente. A partir da força do teu Espírito. É como uma escada rolante. Ela faz todo o trabalho, só que você tem que ir até lá. Você precisa ir até lá. Você precisa se colocar em cima dela. E uma vez estando em cima dela, você precisa ficar parado lá. E ela te conduz. Defina para você uma disciplina espiritual, pelo menos uma, para você tentar ao longo da semana. Defina para você um guia devocional. Defina para você um jeito de ler a Bíblia, um jeito de se encontrar com o Senhor e ser conduzido até esse lugar, buscando esse Deus identificado no seu coração com Cristo Jesus, fazendo isso com senso de urgência e se submetendo à voz de Deus para a transformação dos seus caminhos. Eu creio profundamente que isso pode transformar a sua vida de uma vez por todas. Eu quero orar com você, e eu não costumo fazer isso, mas hoje eu gostaria que você que está tomando essa decisão, eu quero buscar a Deus, que você ficasse de pé. Nós oraremos por você e com você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive você que ouviu isso pela primeira vez, Malemar sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus, mas falou: gostei desse sujeito Jesus, aí eu quero segui-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Glória a Deus, amém, aleluia, aleluia. Quero convidar também você que quer renovar o seu compromisso com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero levar isso a sério, eu quero buscar o Senhor, seja em oração, seja em jejum, seja com a leitura da Bíblia. Deu de marasmo para mim, a sede está em mim, o Senhor está passando, essa é a hora, esse é o momento da oportunidade. E você quer sinalizar isso publicamente, fique de pé, nós oraremos juntos também. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Lisânias orará por nós. E eu vou ficar de pé aqui embaixo, porque essa é a minha oração para hoje também.
Obrigado, Lucas, pela maneira como você deixou ser usado por Deus. Obrigado a você que respondeu ao apelo, confiando que é uma nova vida hoje. Não esqueça esse dia. Esse dia, 17 de março de 2024, onde você resolveu aplicar na sua vida aquilo que você ouviu. E é entre você e Deus, por isso a gente vai orar. Pai querido, obrigado, porque ao ver essas pessoas em pé, tudo tem a ver contigo, que querem te buscar, mas também o Senhor as achou. E nós oramos juntos por eles, que não esqueçam esse dia, que o teu Espírito Santo que habita nelas, neles e nelas, eles as convença cada dia dessa busca, essas disciplinas espirituais que vão levá-la a um lugar onde vão te conhecer como nunca te conheceram antes. E que por causa disso, não somente o Senhor venha a ser glorificado, mas também a vida delas reflita para outras pessoas aquilo que Jesus é. Elas estão nas tuas mãos, mas de uma forma simbólica também nós entregamos na tua mão, para que na vida delas o Senhor opere além do que elas puderem imaginar, porque isso é a tua vontade sobre elas, porque cremos assim. Em nome de Jesus oramos, amém. Deus abençoe vocês, que vamos ficar em pé para a nossa última música, vamos terminar depois da música.